Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente. Voltamos com o segundo bloco do Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. A gente retoma, né, com algumas notícias nessa cobertura que nós estamos fazendo em relação à Câmara, à Alep, para falar um pouco sobre uma questão agora também da Câmara Municipal, que é bem importante ser citada aqui. E eu vou fazer aí uma menção ao Plural, Jornal Plural, e a matéria da Aline Reis, tá? Vamos lá. Gaeco faz busca em gabinete da vereadora Noêmia Rocha, suspeita de rachadinha. De acordo com o Ministério Público do Paraná, parlamentar teria obrigado a servidores a pagar contas pessoais, inclusive o casamento da filha. Vejam só. Vamos aqui ler o primeiro parágrafo só para poder falar um pouquinho desse caso. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco, no Ministério Público do Paraná, cumpriu, na manhã desta terça-feira, dia 28, mandados de busca e apreensão no gabinete da vereadora Noêmia Rocha, ela que é do partido MDB aqui em Curitiba. Ela é acusada da prática de rachadinha. Além do mandato cumprido na Câmara de Curitiba, outros 7 endereços, inclusive em Colombo, região metropolitana, também foram executados. Os mandados, expedidos pela 6ª Vara Criminal da capital, né? E os agentes foram até a casa da vereadora e também de servidores da Câmara. Deixa eu só entrar um pouquinho mais um detalhe aqui sobre a investigação. De acordo com o Gaeco, as investigações começaram a partir de uma denúncia anônima encaminhada em 2021. A vereadora, segundo o denunciante, praticava o crime de rachadinha desde 2017. As rachadinhas, só para o nosso público entender, são devoluções de parte dos salários de funcionários comissionados para o parlamentar que o nomeou. O dinheiro devolvido a Noêmia Rocha seria redistribuído para as pessoas que trabalhavam informalmente no gabinete e atuavam em um programa de rádio da parlamentar. Então essa é uma notícia do Jornal Plural sobre essa questão aí da Noêmia Rocha. É isso aí, minha gente. Sobre esse caso, é um comentário bem rápido. Eu acho que é muito importante, da mesma forma que eu falei no primeiro bloco, né, que a sociedade também esteja antenada com o que está acontecendo. Tem pessoas que, porventura, podem ter votado na Noêmia Rocha e não sabem que isso aconteceu. Então, esse debate e pautar o que está acontecendo na Câmara, como na Alep, enfim, é importante para a gente valorizar o voto que a gente dá para essas pessoas. Alguém pode ter votado na Noêmia e, se não sabe, é importante que saiba para que isso não ocorra novamente. E esse caso aí vai ter desdobramentos e a gente vai buscar informações sobre isso e a gente está de olho para poder falar mais sobre os desdobramentos que o Gaeco está investigando. Então, vamos para o próximo tema. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um informe do MST, né? Que é bem importante também nessa toada. Nos cartões postais, Curitiba é conhecida como a cidade modelo, sustentável, capital europeia, mas não escapa de problemas sociais como qualquer outra. Famosa pelo planejamento urbano de vanguarda, a capital se esforça para esconder mais de 413 ocupações irregulares de moradia e mais de 84 mil pessoas vivendo em extrema pobreza, ou seja, com menos de R$ 89,00 por mês. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia de 2020, e quantificam Curitiba fora do que é mostrado em publicidade. No aniversário de 330 anos da cidade, a campanha Curitiba Além do Cartão Postal quer denunciar a invisibilidade das comunidades da periferia, dos problemas na saúde, saneamento básico, energia e alto custo de passagem de ônibus, entre outras. A iniciativa vai mostrar as famílias que ficam para além dos prédios e parques. Então, para saber mais aí sobre a vida nas ocupações de Curitiba, a gente vai ouvir um áudio enviado por Vanessa de Paula Rocha, ela que é a liderança da Ocupação Nova Primavera na cidade industrial de Curitiba. Migui, solta pra gente.
Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Vanessa de Paula Rocha, eu sou moradora aqui da Ocupação Nova Primavera na SIC. Além de ser moradora há 8 anos aqui, eu sou a líder comunitária há 5 anos já aqui na Ocupação. Eu venho falar um pouco da minha visão em relação à prefeitura com nós, né? É um descaso total, né? Eu já fiz várias licitações na prefeitura, onde a prefeitura poderia me atender, né? E eu sempre levo um não, né? Em relação à unidade de saúde, a gente fica horas lá esperando, nunca tem médico. O médico da unidade, da nossa, que atende a nossa área, sempre está de férias, demora meses para sair um resultado de exame. Vaga na creche, demora anos para sair uma vaga para uma mãe aqui na comunidade, onde parece que as mães da comunidade não precisam trabalhar, não precisam de vaga na creche, né? Em questão ao conselho tutelar, né? Eu mesmo já fiz pedido no conselho tutelar, nunca fui atendida, né? Na verdade, enfim, é isso. Em relação ao saneamento básico também, já chamei, já foi conversado com a prefeitura, foi mostrado, né? Também não, eles não ligam pra gente. Isso que nós estamos aqui na comunidade, há 10 anos existe a minha ocupação, né? Já foi pedido uma linha de ônibus nova, que a gente queria que passasse a linha do ônibus Sabará, para ajudar mais as pessoas que precisam levantar cedo e trabalhar. Também foi negado, a gente foi feito até um baixo assinado, foi negado. Eu já pedi lombada aqui na frente da rua, também foi negado. Já pedi uma cancha para as crianças brincarem, né? Foi negado. Isso que, embora ali ainda é uma área da prefeitura, né? Onde você vai nos bairros vizinhos, você vê várias canchas perdidas ali, com mato crescendo e tudo, enquanto a minha ali é de barro e as crianças brincam nela todo dia, né? Então é um descaso total com as comunidades. Eu, como liderança, fico muito triste em relação a isso, porque a gente queria fazer mais pelo povo e é onde a gente fica com as mãos atadas, né? Se a gente conseguisse trabalhar todo mundo junto, a gente teria uma Curitiba bem melhor, né? Eu, nesse aniversário de Curitiba, infelizmente eu não comemoro, porque para mim não é uma vitória, né? Eu fico muito triste aonde você anda por Curitiba, há vários lugares bonitos onde é mostrado, mas a nossa realidade, aonde moram 2.000 famílias, é esquecido pela prefeitura.
É isso aí. Então, obrigado, Vanessa, pelo áudio. Vanessa faz um trabalho muito bacana ali na Nova Primavera. E sobre esse tema, é importante a gente pensar também, né? Como que está a mediação da cidade em relação às ocupações aí? A gente falou sobre a quantidade de ocupações, mais de 300 ocupações na cidade. Como é que a gente... como que a prefeitura está fazendo a mediação em relação a essas moradias, né? Já que elas são ocupações, como que a prefeitura media para que elas sejam regularizadas ou não, prestando assistência para as famílias, para as crianças que moram nesses locais? Vanessa falou que trabalhadores precisam pegar ônibus. A gente tem uma passagem de R$6. Será que é tão difícil para a Urbis direcionar a linha um pouco mais, estender uma linha para que essas pessoas possam pegar ônibus próximo de suas casas? E friso também, onde é que está a Coab? Né? A Coab parece que é uma companhia distante, a gente não ouve mais falar da Coab, não vejo projetos da Coab, então é importante também a gente lembrar disso. A Coab, companhia de habitação aqui de Curitiba, né? Ela não tem projetos nenhum, não tem mais projetos, não tem nenhum projeto de habitação para essas pessoas, já que a prefeitura sempre está falando que esses locais não podem estar ali. Então, qual é a saída para isso, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre outra questão da Tiradentes, que é ali próximo, que está do lado de um aterro sanitário, um lixão, né? O pessoal fala aterro sanitário, mas o nome é lixão. E é importante pensar, cadê a Coab? Qual é a pergunta que a gente deve fazer? Cadê a Coab para mediar essas situações? Cadê as regionais para conversar com essas pessoas, né? Fazer reuniões para debater aí melhoria de serviço, sobretudo, que acaba que os serviços de unidade de saúde, de creche, tudo é impactado com o maior número da população. Mas a prefeitura precisa fazer mediação, né? Comemorar o aniversário de uma cidade, sendo que o morador ali acabou de dizer que não está contente, e vai comemorar o quê? Afinal de contas, não tem nada. Então, Sobre esse tema ainda, a gente vai escutar mais um áudio do Renato Freitas, o deputado estadual Renato Freitas, e essa fala do Renato, que a gente está fazendo recortes hoje para colocar aqui no programa, ela foi feita em sessão ontem, né, na Alep, e foi várias falas do Renato são contundentes, e essa foi mais uma delas, abordando vários temas. Então a gente vai ouvir mais um agora, que fala um pouco do que a gente está abordando nesse segundo bloco. Então, Miguel, libera para a gente o áudio.
A política de moradia em Curitiba é também falha. Nesse exato momento, centenas de pessoas trabalhadoras, pobres, empobrecidas ainda mais a partir dessa crise do coronavírus, que levou as pessoas pobres à miséria, multiplicou a miséria no nosso país. Isso é de conhecimento de todos. E por outro lado, elevou pessoas à condição de bilionários. Novos bilionários foram criados durante a pandemia. Não precisa ser um gênio para concluir que a riqueza dos novos bilionários vem da usurpação, da exploração dessa massa multiplicada de miseráveis. E o que faz a política de habitação, deputado Anibelli, de Curitiba, despeja, promove o despejo de centenas de famílias que procuram sobreviver com dignidade apesar do Estado, e não junto com o Estado, infelizmente. E por que despejam? Para dar voz e vez à expansão do lixão. Vidas humanas jogadas na rua, deputado Arilson, para que o lixo ocupe suas casas, seus terrenos. Que retrato é esse de violência política, de guerra sobre os mais pobres? Uma política de moradia, portanto, fracassada, falha.
Isso aí, esse foi o Renato Freitas, deputado estadual Renato Freitas, falando sobre a situação aí, né, de moradia e, sobretudo, desse caso específico que fica ali. A Tiradentes 2 fica na região da cidade industrial de Curitiba, né, no Sabará, no bairro chamado Sabará, próximo a outras ocupações ali, né, que da Nova Primavera, que a Vanessa acabou de falar, a liderança comunitária dali, 29 de março, Dona Cida e a Tiradentes 1. Então, o áudio do Renato é importante porque a gente percebe que quem está sendo privilegiado com isso são as pessoas que precisam de moradia, que é um direito resguardado, ou a gente abre espaço, tira essas pessoas e coloca lixo, né? É necessário falar sobre esse tema porque aquela região é uma região muito delicada, né? Foi ali que aconteceu também um incêndio criminoso alguns anos atrás, né? Muitos moradores ficaram sem casa por capacidade dos coletivos de mobilização dos, né, dos agentes que trabalham com as pessoas ali, que conseguiram novas casas, enfim, tudo por parte de coletivos, né, núcleos de esquerda, enfim. Mas da prefeitura a gente não vê nada, não vê nem mesmo mediação, a gente não vê nem mesmo possibilidade de diálogo. Então, só para situar, a empresa Essências é um aterro sanitário, como eles falam, que está localizada ali na região do SIC, e ao lado da Essências está uma casa de custódia e também nós temos ao lado uma rede de distribuição da Sanepar, né? Além de todas essas pessoas que moram ao lado desse aterro. É um aterro muito grande, você passa pela BR e você não vê porque ele está escondido, né? Da mesma forma que Curitiba faz com os seus habitantes, sobretudo daquela região, esconde. E ali a gente encontra uma questão sintomática, e isso reflete muito essa capital paranaense que está comemorando 330 anos, que é o quê? Esconder os seus problemas. Então a gente esconde o quê? Esconde os moradores de ocupações, esconde as pessoas que estão em situação de cárcere, né? Uma casa de custódia, e a gente esconde o lixo, né? Então, para complementar isso, e a gente volta a retomar esse tema daqui a pouco, a gente vai escutar um áudio do Jair Pereira, ele que é mais conhecido como Gaúcho e é uma liderança ali da Tiradentes 2. Então, Migui, solta o áudio do Gaúcho pra gente.
Boa tarde, programa Vamos à Luta. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, capital ecológica. Capital ecológica de onde? O amanhã está fazendo 33 anos e mostra uma realidade que não existe. É, pontos bonitos, jardim botânico, parques ecológicos, Parque Barigui, Rua das Cidadanias e tudo mais, e não mostra a realidade que é comunidades que vivem em péssimas condições, que prefeitura, principalmente seu prefeito Rafael Greca, que se interessa só em asfalto, em dar prioridade à empresa que destrói o meio ambiente, destrói principalmente as fontes de água. É, se aloja próximo às APPs de Curitiba. Então, essas que são as empresas onde as nossas autoridades dão prioridade. E as famílias que são as que produzem, as que trabalham, as que sustentam esse país, não têm valor. Não são acolhidas, não são respeitados direito, não é dado o devido valor. Então, a gente pede às autoridades que, ao invés de dar tanta prioridade aos cartão postal, que o verdadeiro cartão postal, o verdadeiro presente, é o povo que mora na região de Curitiba, o povo que mora na capital, o povo que cuida da capital, o povo que zela e que organiza e que são os verdadeiros filhos dessa pátria. Onde se diz, pátria amada, és tu, Brasil. Dos filhos desse, só as mães gentil, pátria amada, Brasil. Se a pátria é amada, então por que que a pátria não ama seus filhos? Da onde vem esse amor? Então é isso que a gente pede, mais amor às famílias, às pessoas, ao ser humano, e menos valor ao capitalismo, às empresas que destroem e nada faz. Que eles ainda não prestaram atenção, que se o povo chegar a parar um mês, não tem quem leve alimento para suas casas, não tem quem conduza essas empresas, não tem quem construa seus carros, não tem quem cuide das suas casas, até mesmo a essência que pretende estar movendo uma ação de despejo contra a comunidade Tiradentes, eles não percebem que se as pessoas parar, a própria empresa essência fica sem poder atuar, sem poder trabalhar, sem poder recolher seus lixos, sem poder destruir mais a natureza. Um boa tarde a todos e até uma próxima.
Aí, quero mandar um abraço pro Gaúcho, para todos os moradores ali da Tiradentes 2 que estão resistindo, né? E para complementar e fechar, né, esse segundo bloco, só vou me apoiar aqui numa matéria do José Pires, um abraço também pro José Pires, camarada nosso aí, do site Parágrafo 2, né, que se intitula "Empresa que tenta despejar comunidade no SIC comete irregularidades, fraudes e degradação ambiental". Ele elencou aqui alguns pontos na matéria e eu vou ler só esses pontos que ele, né, levantou, que são extremamente relevantes nesse caso. Então, o primeiro deles é: o lixão da Essences desobedece normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, especialmente a resolução número 404/2008 e a resolução número 86/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente aqui do Paraná. 2. A Essences opera desde 2010 com licenciamentos ambientais provisórios. 3. A Essences se instalou na região sem estudo prévio do impacto ambiental. 4. O lixão da Essences está instalado em área de preservação permanente, uma APP. 5. A Solvi Essences tem promovido constante e gradativo desmatamento. 6. O lixão da Essences desobedece ao novo marco do saneamento básico brasileiro. Então esses são os pontos no site do Parágrafo 2, tem todas as informações detalhadamente. Só é, né, bacana a gente relembrar aqui que isso é um aterro dentro da capital. Tá? Isso aí não é uma questão também que é muito falada e está do lado, está na cidade industrial de Curitiba, né? E ali é ao lado de muitas casas. Ali tem a região do Sabará, que é uma área de ocupação antiga. E ao lado, colada, gente. Ela é colada. O pessoal costuma dizer que o cheiro em alguns momentos do dia é absurdo. O cheiro de chorume, né? Tem muitos urubus ali pela região. E o movimento ali é muito grande de entra e sai de caminhões. Então o interesse da prefeitura em relação a isso é muito escuso. Afinal de contas, e para fechar, o que vale mais? As pessoas morarem dignamente, já ainda mais sendo uma ocupação, né? Todas as questões ali são muito precárias, mas de qualquer forma as pessoas têm um chão para morar, ou a gente priorizar os lixos em um local que é contra diversas condições ambientais, né? E a gente não vê ninguém falando sobre isso. E novamente eu repito, a Câmara Municipal está falando sobre esse tema? Na verdade, ela está falando por proposições de vereadores, né, que fizeram uma audiência pública há alguns dias e chamaram para mediar uma conversa com os moradores. Mas a gente precisa saber quem está falando sobre isso, quais os vereadores que estão lutando nessa causa e, sobretudo, porque isso importa não somente a quem mora naquela região. Isso é importante para toda a cidade, né, que se diz aí capital ecológica e tem um aterro sanitário dentro das suas margens. Então é isso, a gente fecha o segundo bloco e volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.